Agora são 10 horas, 12 minutos. Nosso assunto agora é sobre o ambiente político nacional. Claro que também afeta a questão da pandemia, mas quer queira, quer não, o ano que vem tem eleições. E o ex-presidente Lula, por uma decisão monocrática de Edson Fachin, ministro do STF, houve anulação de suas condenações na Operação Lava Jato. O ex-juiz Sérgio Moro foi considerado incompetente para a sentença e agora o processo contra o ex-presidente Lula vai ser transferido para outras cidades, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas o presidente, o ex-presidente Lula, volta a ser presidenciável, ele volta a poder se candidatar no ano que vem. E já tem se pronunciado como um pré-candidato, tem se posicionado como uma possível opção. Como fica o cenário político e como fica a oposição, o Partido dos Trabalhadores, como fica a discussão e o debate sobre o futuro do país? Para falar sobre isso, eu vou conversar com o deputado federal Enio Verri, que é do Partido dos Trabalhadores e que representa a nossa região. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer conversar com vocês.
Bom, o retorno do ex-presidente Lula ao cenário político traz consigo uma expectativa em relação a como as coisas vão ficar agora. O ambiente é extremamente crítico, a pandemia já foi muito usada como tema político, o país vive uma situação delicada, precisa de uma saída, ou pelo menos de um projeto, uma solução, com a vacinação mais rápido possível. O ex-presidente Lula se manifestou sobre isso. O PT renasce? Estamos com a oposição? Ou nós ainda estamos muito frágeis e, de repente, o ex-presidente Lula pode não ser o candidato que todo mundo espera?
Gilson, é importante ressaltar que o PT não renasce. O PT não morreu. É importante, são palavras que são muito mais profundas do que aparenta. Nós somos o segundo maior partido de esquerda do mundo, o maior partido de esquerda da América Latina. Nós temos 2 milhões e 400 mil filiados. O presidente Lula não ganhou a última eleição porque ele foi preso e provado agora por decisão do Fachin de forma monocrática, como você disse, mas será no pleno, será confirmado, e você também sabe disso, que será confirmado, os votos são suficientes, para provar que o presidente Lula e o PT foram frutos de uma perseguição política onde o judiciário foi utilizado como instrumento político, onde o juiz, que atuou também como promotor, ou seja, como acusador, também atuou como candidato e acabou tornando-se ministro. Então é importante colocar que tudo isso, depois de 5 anos, quase, mas é quando iniciou-se, mas até hoje já está provado, o mundo todo já reconhece isso, e mesmo com a prisão do Lula, com o impeachment aplicado pelo presidente Dilma, seu candidato, que foi o professor Fernando Haddad, que foi lançado no dia 11 de setembro como candidato, em outubro ele foi às eleições, foi para o segundo turno, e quase ganhou as eleições. É importante colocar que o PT é uma referência no Brasil. Essa referência é tão grande que agora que Lula tornou-se elegível, só o fato dele fazer uma manifestação pública, já que se ele não existisse, eu quero comparar assim, se ele estivesse morto, ele foi fazer uma manifestação pública que pegou ao vivo nos principais canais como CNN, Globo News, teve 10 minutos no Jornal Nacional e mudou, inclusive, o próprio comportamento da presidente da República. Quero ressaltar aqui, o presidente da República apareceu usando máscara, coisa que ele disse que não precisava. Na sua live de quinta-feira, ele colocou o globo terrestre sobre sua mesa, quem defendia que o mundo não era redondo, o seu filho, que é o porta-voz dele, defendendo que a maior arma contra a Covid é a vacina, não é mais a metralhadora. Ou seja, isso prova, primeiro, o tamanho do PT, que continua muito grande e continua tendo como presidente Lula o seu grande líder, a ponto de influenciar não só a política, mas o comportamento pessoal do presidente da República. O presidente da República, que é importante ressaltar, não está morto, né, Gilson Vitz? Ele tem 30% de aprovação. É meu papel como um parlamentar, mas também como cientista, ter o bom senso de fazer a avaliação. Ele tem 30% de aprovação. Ele estaria, se fossem as eleições hoje, ele estaria no segundo turno. Embora as pesquisas apontem que ele perderia, mas ele estaria no segundo turno, que não é simples. Portanto, ele é um presidente que tem uma base social robusta, mas que está apresentando uma fragilidade muito grande. Talvez pelos motivos que você colocou na sua introdução, eu talvez não, estou convencido e concordo com você, que é essa pandemia mal gerenciada, a crise econômica e a crise política que nós vivemos hoje.
Bom, vou falar então sobre porcentagem. A Exame lançou algumas pesquisas que ela publicou no site dela, de que o Brasil tem hoje, quer queira, quer não, um terço da população que votaria em Bolsonaro, um terço que votaria em Lula e um terço que não quer nenhum dos dois. Fora isso, você tem um percentual significativo de brasileiros, mais de 50% segundo o Exame, de que não acham certo o ex-presidente Lula ter sido absolvido das condenações que ele, ter sido anulado as condenações dele em relação à Lava Jato. Quer dizer, mesmo que os brasileiros quase sempre tenham pouca memória, não sai da memória o porquê o presidente acabou sendo levado a julgamento. Mas também não sai da memória que Moro rompeu com Bolsonaro, e pode ser esses 30% que os brasileiros não querem, nem Bolsonaro e nem Lula. Qual é o quadro eleitoral diante disso? Quem é o verdadeiro opositor do Partido dos Trabalhadores? E que país é esse que o PT vê que muita gente não vê?
Olha, é importante ressaltar que esses 30% sempre existiram. Só que antes era o PSDB. Se você pegar as pesquisas, desde quando, em 89, nós tivemos as primeiras eleições com o Collor disputando, sempre foi isso. Um terço da população quer o PT. Um terço da população não quer. E um terço está em disputa. Isso é histórico. O que mudou, e também você lembrou muito bem na sua introdução, Gilson, o que mudou foi que a população, até movida por uma guerra de redes sociais mundial e que atingiu o Brasil, levou à radicalização da política, uma radicalização extrema, né, de você ter a defesa da morte contra a defesa da vida. Ganhou o presidente da República e elegemos uma bancada grande de deputados federais e senadores que defendem matar, cortar a cabeça, picar a pessoa, jogar os pedacinhos com sal, essas loucuras todas. Só que é importante ressaltar que é uma postura política que rapidamente acabou. É interessante isso, porque a briga entre a direita e a esquerda, eu acho muito saudável e acho absolutamente democrática e necessária. É dessa síntese que avança o país. Agora, essas loucuras, esse radicalismo, ele acabou rapidinho. Olha, o Bolsonaro está aí há pouco mais de 2 anos e essas estrelas loucas já acabaram. A chance de que boa parte dessa bancada da morte não volte. Não volte. E o próprio presidente da República, ao mudar o seu comportamento radicalmente como ele está mudando, e também tornando-se refém do Centrão, olha só o que eu vou dizer, parece uma contradição, o que é até positivo, porque é melhor o Centrão do que a posição dele, que é a posição da morte, isso tudo faz com que a política tome um outro cenário. Agora, não há inimigos, você tem adversários. O PT, assim como o campo da esquerda, tem um projeto de sociedade, que é um Estado ampliado, aliás, tema que eu e você discutimos há 30 anos, é um Estado ampliado, é uma intervenção na sociedade para reduzir desigualdades regionais e sociais. Esse é o papel da esquerda. E aí é PT, PDT, PSB, Rede, PSOL, PCdoB. São 6 partidos. E você tem do outro lado aqueles que defendem o Estado mínimo, aquele Estado que não intervém, o Estado da iniciativa privada. Mas esse não é um debate no Brasil, esse é um debate no mundo. E é um debate desenvolvido e saudável, aliás. Então, o que furou nesse momento foi esse debate da loucura, do radicalismo que tende a ser reduzido. Então, não há isso, quem é quem. O PT tem uma candidatura forte. Eu, não posso falar o nome do PT, eu, deputado federal Nuno Verres, líder da bancada, defendo um campo de alianças com a esquerda e a centro-esquerda. A experiência que nós tivemos em 2020 na Câmara dos Deputados, com todas as conquistas que nós tivemos na forma de ampliar o Estado, prova que foi muito bem sucedido, onde esses 6 partidos tendem a trabalhar juntos. É possível? Um partido é constituído de pessoas, com suas visões individualistas, coletivas, egoísmos ou não. Então, a vida é dura. Na política, um partido é constituído de pessoas com seus anseios. Então, é simples. Mas eu diria que nós tendemos a ter uma campanha mais no campo centro e centro-direita, com a direita, e centro, centro-esquerda com a esquerda. É para aí que caminha o processo eleitoral, que, diga-se de passagem, um processo muito saudável de disputa. E onde, nesse cenário, nomes começam a ser especulados. Hoje, o Aécio Neves declarou na imprensa de que talvez o PSDB não devesse lançar candidato em cima de uma grande frente. Rodrigo Maia trabalhou isso o ano passado todo. Então, me parece que nós caminhamos aí para um equilíbrio, onde a esquerda e a centro-esquerda terá um candidato, a direita e a centro-direita também terá, e teremos um debate maduro. Bolsonaro pode resistir? Se ele não sofrer o impeachment, já são mais de 70, se ele não sofrer o impeachment, ele pode até disputar, mas suas condições não serão as mesmas de 2 ou 3 anos atrás.
E o Moro, você não falou do Moro. Você pode ter o Moro como candidato que dispute as eleições com o PT?
Olha, ô Gilson, é que as pessoas estão nos vendo, né? O sorriso que sai da sua, a expressão que você faz na sua pergunta e meu sorriso na resposta. Eu poderia dizer o seguinte, quem? Né? Quem você está falando? Na verdade, a história, ela não perdoa. É, você, alguns anos atrás, me perguntou sobre o Moro. Eu disse que a história ia cuidar dele. Ele disse isso. A história, ela cuida de pessoas como o Moro. Né? Nós sabíamos desde o começo que o Moro, sem nenhuma análise pessoal, ele, eu conheço, o pai dele foi meu professor no mestrado, uma pessoa que eu respeito muito, a mãe dele, amiga da minha família. Né? Então, muito cuidado na análise para não misturarmos as coisas. O Moro escolheu o caminho de desaparecer. Quando ele se tornou, não um juiz, mas um político, quando ele deixou de respeitar as leis brasileiras e a Constituição brasileira, quando ele aplicou o lawfare, que é uma prática americana de justiça, não brasileira, quando ele escolheu ser uma estrela, ele escolheu desaparecer. É isso que aconteceu com outros juízes da nossa história. E você é uma pessoa com mais conhecimento do que eu, para um dia gastar tempo ou investir seu tempo dizendo dessas experiências. Tinha o Batman, que era o Joaquim Barbosa. Você lembra dele? Então, eu lembrei dele agora para vocês, tá vendo? Vocês não lembravam. O Moro vai ser mais esquecido do que o Joaquim Barbosa. Porque o Joaquim Barbosa, de vez em quando, é lembrado. Veja, Moro comprometeu a sua carreira ao ser tendencioso, deixou de ser juiz, passou a ser uma pessoa que defendeu uma bandeira ideológica de extrema-direita e subordinação aos Estados Unidos, está aprovado tudo isso, terá toda a sua atuação jurídica cancelada, como já está tendo, e ele vai trabalhar nos Estados Unidos, como está, porque é lá que ele vai ser recebido, porque ele prestou serviços aos interesses americanos e vai ficar lá. Ele não será candidato a presidente da República, não precisa ter bola de cristal para dizer isso, porque ele não vai ser respeitado por nenhum partido, e nas próximas eleições, no ano que vem, ele será citado. Só que quem ele quiser apoiar, ele vai receber uma aposta assim, Moro, eu te amo, mas olha, vamos deixar para depois, vamos ver se eu apoio depois. Na verdade, ninguém quer o apoio de Moro nesse momento.
Bom, aí para fechar essa discussão, a gente sabe que a região que o senhor representa, Maringá, por exemplo, é uma cidade que tem, claro, apoiadores do Partido dos Trabalhadores, o senhor é, né, um deputado, tem seus apoiadores, mas o senhor sabe que a postura aqui em Maringá sempre foi de defesa em relação a Sérgio Moro, e defesa também, inclusive, com votação bastante expressiva para o presidente Jair Bolsonaro. Existe toda uma tendência para uma parte desse país de uma economia que seja com menos Estado, mais iniciativa privada ou, pelo menos, com parceria conjunta. E a tentativa de reduzir, por parte dos brasileiros, o peso tributário que o país tem. A fala do ex-presidente Lula é uma fala de tentar consenso. Ele mesmo fala dessa frente que o senhor chegou a comentar, de criar uma frente de oposição. Cá entre nós, o senhor conhece melhor essa história, Dilma Rousseff também. Dependendo de quem você se abraça, quem está te abraçando está com a faca nas costas.
Isso é a política, Gilson. A única coisa certa na política é que você será traído. Isso a história já provou. Agora, é importante colocar que você não pode analisar o Brasil por Maringá e pela região. Não há como você fazer essa análise. Maringá tem uma história da iniciativa privada, uma história de empreendedorismo, que não é a história do país. E, na verdade, as pesquisas apontam nacionalmente uma divergência no que você aponta. O perfil do brasileiro é, nos padrões comportamentais, ser conservador, e nos padrões econômicos, ser progressista. Né? Inclusive, as pesquisas colocam que o verdadeiro liberal, eu não sou liberal, mas o que é o verdadeiro liberal? É o liberal nos costumes e o liberal na economia. Esse é o liberal. É uma pessoa, Fernando Henrique, defende a legalização da maconha e o Estado mínimo. Né? E eu respeito o Fernando Henrique porque ele é liberal, sabe que é ser liberal e defende. E essas pessoas você respeita. Né? Quem é liberal, eu respeito. Agora, o perfil do brasileiro não é ser liberal. O brasileiro ele quer um Estado ampliado, mas quer uma prática conservadora de família, de relações pessoais. É importante destacar isso. Isso não é uma opinião minha. Nesse sentido, Maringá e a nossa região não servem para análise como você citou. Agora, sem dúvida, a nossa região é uma região mais empreendedora, defende uma intervenção menor do Estado. Quero lembrar que o Afif Domingos teve aqui mais voto do que qualquer um. E eu represento aqui em Maringá essa minoria. Eu represento esses 25%, 25% da população da nossa região defende um Estado ampliado, defende mais os pobres, a micro e pequena empresa, e eu faço parte desse setor que representa, por isso estou no meu quarto mandato. porque eu tenho uma linha, defendo essa linha, e tem setores da sociedade do Paraná que concordam comigo e me reelegem. Como tem colegas deputados que pensam o oposto de mim e também se reelegem. Isso que é legal. É a democracia. O importante é você saber o seu tamanho e fazer a defesa daquilo que você acredita.
Hélio, concordo com você quando você fala que o perfil do brasileiro é liberal, nos negócios, conservador, na moral.
Isso.
O atual presidente Bolsonaro expressa exatamente um pouco dessa postura. No final das contas, isso lhe dá simpatia e lastro eleitoral?
De maneira nenhuma. O que ele dá para ele... Olha, a gente gastaria aqui mais uma hora, Gilson. O engenheiro do caos.
Eu estou com meu tempo esgotado, inclusive.
Eu sei, aliás, estou preocupado com você, não comigo. Porque você me deu um tempo e eu já passei
faz
tempo.
É bom explorar uma pessoa como o senhor. Eu gosto de falar disso.
Você sabe que é recíproco e os ouvintes também com o programa nesse nível. Mas, Engenheiros do Caos. Você deve ter lido. Recomendo a leitura do livro. Um autor italiano. Engenheiros do Caos vai mostrar isso. O Bolsonaro, assim como o Trump, ele não é um resultado local. Ele é resultado de uma construção da extrema-direita, desse pensamento da violência e de subordinação do Estado aos interesses de pouquíssimos. A prática do Bolsonaro não é liberal. Não é liberal. Na verdade, ele tem uma briga dele com o Paulo Guedes gigantesca. Quem acompanha os debates econômicos sabe que o Bolsonaro ele é um populista de direita. Né? E ele causa muito mal ao país. Agora, ele usa um discurso que foi construído pelas redes sociais, nem foi pelos grandes meios de comunicação tradicionais, mas também foram construído alicerce com os meios de comunicação tradicional, em especial a Globo, com essa visão da extrema-direita. Essa visão da extrema-direita é uma análise. Vale a pena, quem está nos ouvindo, conhecer a história da Cambridge Analytics. Vale a pena ler o Engenheiro do Caos. Vale a pena assistir aquele filme. Me desculpe aqui fazer uma propaganda, né? Mas aquele filme chamado Brexit. É um filme, não é um documentário, na HBO, Brexit. Que explica como é que foi aprovado na Inglaterra o Brexit, ou seja, a saída da Inglaterra da União Europeia, que era um sonho construído, inclusive, pela Inglaterra. Tudo isso é uma construção midiática para eleger pessoas que representam os interesses, em especial, do mercado financeiro. Vale a pena ler esse livro, assistir esse filme e talvez fazer um debate mais profundo sobre esse tema. De maneira nenhuma, a população como um todo se aproxima de Bolsonaro. Hoje, o formador de opinião, boa parte que está nos assistindo, nos ouvindo e assistindo nesse momento, não concordam com o Bolsonaro, até porque eu conheço o perfil da CBN e sei como é o perfil da população que nos ouve e assiste. Portanto, hoje, nesse público que estamos conversando, o Bolsonaro não tem apoio. O Lula tem um apoio muito pequeno, mas tem. Quem tem o apoio e o perfil do seu programa são os liberais. E os liberais não concordam com o Bolsonaro nos dias de hoje.
Deputado Oliveira, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço, um grande abraço.
Conversei com o deputado federal do PT, Oliveira, falamos um pouco sobre o retorno do ex-presidente Lula ao cenário nacional, as mudanças nas relações de forças políticas e fizemos uma avaliação rápida aí do governo Jair Bolsonaro.